Dilma propõe plebiscito popular para a convocação de constituinte exclusiva sobre reforma política.
E também anunciou mais 4 pactos em favor do Brasil, nas áreas de saúde, educação, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana.
Reduzido a 0 o imposto de importação de vários tipos de feijão para conter a alta dos preços do produto no mercado interno.
Segunda-feira, 24 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Apoio a um plebiscito popular para criar uma constituinte exclusiva que vai fazer uma reforma política no país. Esse é um dos 5 pactos anunciados hoje pela presidenta Dilma Rousseff na reunião com prefeitos das capitais e 27 governadores.
A presidenta também definiu compromissos com a estabilidade econômica, o combate à corrupção e pela melhora da saúde, da educação e dos transportes.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou a reunião e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. A presidenta Dilma anunciou que quer a participação popular, que essa participação popular seja cada vez maior. E para isso, propôs um plebiscito para que todos os brasileiros decidam sobre a convocação de um processo constituinte exclusivo destinado a fazer a reforma política aqui no Brasil. Como é que isso pode ser feito, Carandina?
Olá, Kátia, boa noite. Antes de mais nada, boa noite, Luciano, boa noite a todos. Essa reforma política, o que a presidenta propôs, na verdade, é a participação direta dos cidadãos para definir se deve ser criado ou não um grupo de parlamentares específico para fazer uma reforma política no país. E essa reforma, Kátia, entre outras coisas, pode produzir mudanças na forma de escolha de governantes e parlamentares, mudanças no financiamento de campanhas eleitorais, na propaganda na TV e no rádio, no combate à corrupção, entre outros pontos, Kátia.
Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas.
Carandina, explica agora pra gente os outros 4 pactos que a presidenta anunciou hoje.
Olha, o primeiro, Kátia, é sobre responsabilidade fiscal.
Este é um pacto perene de todos nós. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações.
O segundo pacto, Kátia, foi na área de saúde. A presidenta Dilma propõe aos governadores e prefeitos acelerar investimentos já contratados em hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. A presidenta também afirmou que serão tomadas medidas para melhorar a rede de atendimento e para ampliar o número de vagas em cursos de medicina e de formação de especialista. Serão 11 mil novas vagas para graduação e 12 mil novas vagas para especialização. Propôs também a ampliação dos incentivos para que profissionais de saúde atendam nas áreas que mais precisam e a contratação de médicos estrangeiros quando não houver brasileiros para ocupar as vagas.
Trata-se de uma ação emergencial, localizada, tendo em vista a grande dificuldade que estamos enfrentando para encontrar médicos em número suficiente ou com disposição para trabalhar nas áreas mais remotas do país ou nas zonas mais pobres das nossas grandes cidades. Sempre ofereceremos primeiro aos médicos brasileiros as vagas a serem preenchidas. Só depois chamaremos médicos estrangeiros. Mas é preciso ficar claro que a saúde do cidadão deve prevalecer sobre quaisquer outros interesses.
Bem, no transporte público, o quarto pacto, o governo anunciou novos investimentos para obras de mobilidade urbana.
Decidi destinar mais 50 bilhões de reais para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Essa decisão é reflexo do pleito por melhoria do transporte coletivo no nosso país, onde as grandes cidades crescem e onde, no passado, houve a incorreta opção por não investir em metrôs.
E, por fim, o quinto pacto foi sobre educação.
Avançamos muito nas últimas décadas para reverter o atraso secular da nossa educação. Mas agora precisamos, vou repetir, de mais recursos. Por isso mesmo, meu governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e os recursos, 50% dos recursos do pré-sal, a serem recebidos pelas prefeituras, pelo governo federal, pelos municípios e a parte da União, eu repito, sejam investidos na educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional.
Becate, por fim, sobre os atos de vandalismo ocorridos nas manifestações, a presidenta Dilma Rousseff disse que reafirma o compromisso de ajudar prefeitos e governadores no que for necessário para garantir a paz e a tranquilidade nas grandes cidades.
E falando em tranquilizar a população, Carandina, hoje o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que já existem projetos de mobilidade urbana, não é isso?
Exatamente, Luciano. O ministro participou de uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes do movimento Passe Livre e ele disse, ao final dessa reunião, ele fez uma avaliação, disse, informou que já existem 88 bilhões e 900 milhões de reais disponíveis para a mobilidade urbana e desses 88 bilhões e 900 milhões, 30 bilhões, segundo o ministro, já estão contratados. O ministro lembrou também que esta área, né, nos últimos 30 anos, não houve investimentos nessa área de mobilidade urbana.
Esses recursos, esses 88,9 bilhões, são recursos que estão sendo aplicados em obras de mobilidade, como metrôs, como VLTs, BRTs, hoje estão sendo aplicados. Parte deles são recursos de obras que foram selecionadas e estão sendo contratadas. Aquele PAC Médias Cidades, por exemplo, estão contemplados dentro desses recursos. Além dos investimentos também no PAC Grandes Cidades, que contempla 100 cidades brasileiras.
Bem, aqui no Palácio do Planalto continua a reunião da presidenta Dilma Rousseff com prefeitos e governadores discutindo precisamente esses pactos, essas propostas da presidenta Dilma Rousseff. Kátia.
Obrigada, o repórter Ricardo Carandina, pela participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
Café com a Presidenta.
E o programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira veiculou o pronunciamento à nação feito pela presidenta Dilma Rousseff na última sexta-feira sobre as manifestações nas ruas do país.
A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o vigor das manifestações da população deve ser aproveitado para que mais mudanças sejam feitas em benefício do povo brasileiro.
Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder.
Dilma Rousseff defendeu ainda maior poder e mais mecanismos de controle da sociedade sobre seus representantes.
Temos de fazer um esforço para que o cidadão tenha mecanismos de controle mais abrangentes sobre os seus representantes. Precisamos muito, mas muito mesmo, de formas mais eficazes de combate à corrupção. A lei de acesso à informação, sancionada no meu governo, deve ser ampliada para todos os poderes da República e as instâncias federativas. Ela é um poderoso instrumento do cidadão para fiscalizar o uso correto do dinheiro público.
A presidenta destacou também que jamais comprometeria recursos destinados à saúde e à educação para a construção de estádios.
Quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação.
Dilma Rousseff pediu à população brasileira que os atletas e turistas que estão no país para a Copa das Confederações sejam bem recebidos. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:12.
Todo dia na casa de todo bom brasileiro tem feijão com arroz.
Que delícia, um bom caldinho de feijão, né, Kátia?
Ai, nem fala, Luciana, ainda mais com esse friozinho. E a notícia que a gente tem hoje é que o imposto de importação do feijão foi zerado. A alíquota que estava em vigor era de 10%.
O objetivo do governo, conforme comunicado divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é facilitar a compra externa, aumentar a oferta de feijão no mercado brasileiro e reduzir o preço do produto, já que houve queda na produção nacional.
De acordo com o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, o feijão mulatinho aumentou quase 17% de abril para maio, enquanto o feijão preto subiu quase 3%.
A medida da Câmara de Comércio Exterior, Camex, vai valer até o dia 30 de novembro deste ano.
Apenas o feijão branco não está incluído na redução de alíquota de importação.
Voz do Brasil!
A distribuição gratuita de remédios para asma, que começou há um ano, já reduziu em 16% as internações por causa da doença nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
Isso significa mais de 20 mil internações a menos nos hospitais públicos, de julho do ano passado até abril deste ano.
Os três medicamentos contra a asma são distribuídos de graça por meio do programa Farmácia Popular, que está presente em mais de 3.800 municípios.
A primeira crise de asma do estudante Lucas Vieira foi aos 4 anos de idade. O menino, agora com 13 anos, precisou ficar 8 dias internado. O Lucas, que também sofre de alergia e rinite, precisa tomar remédio de uso contínuo para a asma, além do indicado para os momentos de crise da doença. Há cerca de um ano, o Lucas recebe gratuitamente os medicamentos para a asma pelo programa Farmácia Popular, como explica a mãe dele, a dona de casa, Joquebete Dias.
Todo mês a gente comprava 190, 200 reais de medicação e às vezes a medicação que ele usava um mês que ele tinha uma crise, no outro não adiantava usar, tinha que ir outra medicação. Aí depois que a gente pegou, aí a gente não gasta nada, né?
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica a importância dessa política de combate à asma.
A asma é a segunda causa de internação no nosso país entre as crianças até 6 anos de idade e a nossa expectativa é fazendo com que o acesso ao medicamento seja mais fácil para as famílias, sobretudo as famílias mais pobres, e o remédio sendo de graça, a gente possa reduzir as internações e as complicações por asma no país.
Para receber os medicamentos, basta apresentar documento de identidade, CPF e receita médica em uma das 25 mil drogarias participantes do programa Farmácia Popular em todo o país. Em um ano, 700 mil pacientes foram beneficiados e aumentou em 3 vezes o acesso aos medicamentos. De Brasília, Priscila Machado.
Assinado hoje um acordo de cooperação entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Santa Catarina.
A ideia é ampliar o atendimento aos pescadores, melhorar o acesso desses profissionais aos benefícios e evitar as fraudes.
O Brasil tem hoje 1.080.000 pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca. Esse cadastramento permite ao profissional da pesca ter carteira de trabalho, acesso a microcrédito, a programas sociais do governo federal e ao seguro-desemprego, o chamado defeso, que é pago nos meses em que a pesca é proibida por causa da reprodução dos pescados. Para dar maior garantia aos pescadores e evitar fraudes, como por exemplo, no recebimento do seguro-defeso, o Ministério da Pesca está recadastrando todos os pescadores do país e trocando as antigas carteiras plastificadas por um cartão permanente, como explica o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella.
Isso é um direito só do pescador. Foram adotados critérios para estabelecer esse novo registro, dificultando a fraude.
E para facilitar a vida dos pescadores, sem que eles precisem se deslocar grandes distâncias até uma superintendência, um acordo de cooperação foi assinado entre o Ministério da Pesca e sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Santa Catarina. Para o secretário de Monitoramento e Controle do Ministério da Pesca, Américo Tunes, a ideia é que os pescadores possam retirar a carteira profissional e entregar documentos referentes à inscrição e manutenção no Registro Geral da Pesca nos sindicatos filiados.
O pescador vai ter condições de acesso mais rápido ao Ministério da Pesca e Cultura num processo de atualização cadastral. O Ministério está substituindo todas as carteiras de pescador por um cartão do pescador e criando um sistema cadastral mais ágil e mais eficiente.
Para o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários, Luiz Penteado, um acordo de cooperação é uma forma de dividir responsabilidades.
O sindicato se aproxima mais e assume a responsabilidade também do controle, porque o Ministério da Pesca é a estrutura que tem o registro, mas hoje no sindicato, tendo esse convênio, ele se responsabiliza também pelos seus representados.
Para obter a nova carteira e exercer atividade regularmente, os profissionais de todo o país têm até 60 dias após a data de seu aniversário para atualizar os dados pessoais no www.mpa.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
7:18.
Quem passa pelos...
Brasil, a pátria de chuteiras.
Quem passa pelos aeroportos brasileiros, Luciano, encontra melhorias, sinalização, balcões de informação, voluntários para tirar dúvidas.
Estrutura preparada para receber bem o torcedor durante a Copa das Confederações, Kátia.
Só o programa Brasil Voluntário do governo federal treinou 7 mil pessoas para trabalhar durante o torneio. Leonardo Meira.
Tornar o aeroporto um espaço para bem receber os turistas. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, a sinalização ajuda a localizar, por exemplo, os pontos de táxi e ônibus. E os balcões de informação contam com voluntários treinados para resolver as dúvidas dos visitantes. É o caso da voluntária Ludmila Nogueira de Sá.
Eles ainda procuram a gente para perguntar qual é o melhor ponto que eles devem descer no ônibus ou se vão até o ponto final, mas assim, com tudo, com muita alegria, com muita expectativa.
O turista inglês Mike Nicholson já garantiu entradas para os jogos.
Chegamos, tinha alguns marcas da Copa no chão, então a gente seguiu esses para o ponto de transporte. Tem uma mesa de transporte. A gente perguntou lá, ele falou que preciso ir para o terminal 2 aqui.
Uma exposição de artesanato regional é outra ação para apresentar o país aos turistas. Até o dia 14 de julho, os aeroportos de Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro recebem mostras com trabalhos de artistas de cada estado. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero. Do Rio de Janeiro, Leonardo Meira.
E no aeroporto de Salvador, capital da Bahia, o torcedor é recebido com festa. A chegada tem música e voluntários caracterizados com roupas tradicionais do estado. Eles estão preparados para auxiliar os turistas.
Na Bahia, os profissionais fizeram cursos como de recepcionista, por exemplo, e também de idiomas. João Pedro Neto.
Abre alas que lá vem o turista. Quem chega ao aeroporto de Salvador em época de Copa das Confederações e São João tem uma recepção e tanto. Para mostrar o que é que a Bahia tem, um trio nordestino e baianas a caráter recebem os visitantes já no desembarque. A baiana Érica Alves trabalha no aeroporto e conta que o objetivo é receber bem o turista.
Geralmente nós damos as boas-vindas e mostramos a ele um pouco do calor humano dos baianos. Eles sempre esperam receber a gente com alegria, nunca esperam que as baianas sejam tristes. Eles veem a nossa terra como uma terra alegre, de pessoas receptivas, e um pouco disso que nós tentamos passar para eles.
Mas as pessoas que trabalham com turismo estão espalhadas por toda a cidade. E para receber bem os turistas que vêm à Bahia, muitos trabalhadores do setor investiram na qualificação profissional. Foram cerca de 5 mil pessoas, como comerciantes, taxistas, baianas e guias turísticos capacitados para a Copa das Confederações em Salvador, como a baiana Simone de Souza, que dá dicas para quem quer conhecer melhor o centro histórico. Ela conta que fez o curso para aprimorar a forma de lidar com os visitantes.
Eles perguntam, baiana, onde é a igreja de São Francisco, onde é a igreja de Ouro, a igreja do Rosário dos Pretos, centro histórico Pelourinho, onde foi gravado todos os artistas aqui. Então, os turistas, quando chegam, a gente recepciona ele com a fitinha do Senhor do Bonfim, para poder eles virem trazer, sentir a energia que o povo baiano tem.
A guia de turismo Silvana Rois também investiu na qualificação. Ela fez cursos de inglês e espanhol pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para a Copa de 2014. Para a Silvana, os grandes eventos representam uma oportunidade para quem trabalha na área.
A cidade de Salvador, ela teve assim uma grande oportunidade com as Copas da Confederação e a Copa do Mundo, fazendo com que nós sejamos qualificados pelo idioma, até aquele que tinha só um conhecimento básico, nos reforçou a ter essa qualificação, e para as duas Copas, com certeza, tivemos grandes oportunidades. E certamente para a Copa do Mundo nós seremos mais qualificados.
O Ministério do Turismo estima que a capital da Bahia receba mais de 500 mil turistas brasileiros e quase 150 mil visitantes estrangeiros durante a Copa do Mundo. De Salvador, João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Os candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU do Ministério da Educação têm até amanhã, dia 25, para fazer a matrícula.
O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou o local, horário e procedimentos para a matrícula. Caso não seja feita a matrícula, o estudante perde a vaga.
Os selecionados pela segunda opção de curso ou que não atingirem a nota mínima em nenhum dos dois cursos escolhidos podem permanecer no sistema e aguardar a segunda chamada em 1º de julho. Nesse caso, os convocados farão a matrícula no período de 5 a 9 do mesmo mês.
Desde sexta-feira, mais de 192 mil estudantes já se inscreveram no programa Universidade para Todos, ProUni. E quem ainda não se inscreveu tem até amanhã à noite para fazer o registro no sistema.
São mais de 90 mil bolsas para o segundo semestre deste ano. E para participar, o estudante deve ter tirado no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e não pode ter zerado a redação.
Também é preciso que ele tenha concluído o ensino médio na rede pública ou que tenha sido bolsista na rede particular de ensino.
Cada aluno pode escolher até duas opções de curso na inscrição. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 28 de junho, sexta-feira. Já o resultado da segunda chamada sai no dia 13 de julho.
E em 26 de julho, os candidatos que não foram selecionados nas chamadas anteriores poderão aderir a uma lista de espera. Para se inscrever, acesse prouni.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma propõe plebiscito popular para a convocação de constituinte exclusiva sobre reforma política.
E também anunciou mais 4 pactos em favor do Brasil nas áreas de saúde, educação, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana.
Reduzido a zero o imposto de importação de vários tipos de feijão para conter a alta dos preços do produto no mercado interno.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil.